Tem entrevistado na linha, Túlio Milman.
E não é qualquer entrevistado. Eu conheci o Martin Henkel, o nosso próximo entrevistado, quando a gente fez em GZH um projeto chamado Ideias para o Futuro 60+. Nós nos propusemos a discutir o futuro, né, sob a perspectiva de um fenômeno que está acontecendo no Rio Grande do Sul na frente do resto do Brasil. Nós estamos ficando mais grisalhos. Em 2019, pela primeira vez, o Rio Grande do Sul passou a ter mais habitantes com mais de 60 anos do que com menos de 14. Nós estamos envelhecendo. E isso não é ruim. Ao contrário, pode ser muito bom, desde que a gente saiba o que fazer com isso. Martin, bom dia. Obrigado pela tua presença aqui. Eu queria começar te perguntando, que fenômeno é esse? Como é que a gente explica em números, em dados, em conceitos, o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul e como isso impacta nas nossas vidas?
Muito bem, bom, obrigado. Bom dia, Andressa. Bom dia, Túlio. Bom dia, ouvintes da Gaúcha. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul e, na verdade, em outros estados também, o Rio de Janeiro, ano passado, 2020, alcançou, né, essa marca, né, do Rio Grande do Sul. Menos crianças nascendo, a qualidade de vida, a ampliação da idade dos adultos mais idosos aumentando, né, se chama longevidade. Então, esse fenômeno todo vai mudando as características demográficas de uma região. E aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Tecnicamente, o Rio Grande do Sul é considerado, pela demografia, um estado envelhecido. E como o Túlio acabou de falar, isso não é ruim. Isso é só uma característica, né? Agora, isso traz novos desafios, isso transforma o mercado, na verdade. Até então, a cultura jovem-cêntrica, né, da comunicação, do desenvolvimento de produtos, da inovação, precisa e deve, até pela própria sobrevivência, começar a ficar atento a esse movimento, ao desejo dos grisalhos, vamos chamar assim. Não é todo mundo que fica grisalho, tá? Mas a maioria fica. Ficar atento aos desejos, às necessidades dessa população, para conseguir, primeiro, atendê-los. Eles são grandes consumidores de produtos, e eu não falo produtos específicos para idosos, eu falo de produtos em geral, né? E estão buscando novas experiências que eles consideram assim: chegou a minha vez, eu quero agora usufruir da minha poupança, da reserva que eu fiz da minha vida, ou do dinheiro, mesmo que pouco, que eu recebo da minha pensão, da minha aposentadoria, e quero ter um pouco mais de prazer na vida.
Marte, o que tu estás dizendo é que o idoso mudou. Aquela ideia que a gente tinha do vô e da avó sentados em casa, aposentados, sem ter o que fazer e sem vontade de fazer, isso está mudando radicalmente.
A cadeira de balanço, Túlio, está do lado da esteira ergométrica, assim, ó, empilhando roupa agora. Então, as pessoas compram esteira, né, ela acaba virando armário, e a cadeira de balanço também, possivelmente tem um gato sentado em cima dela, porque o dono daquela cadeira não está sentado ali, está fazendo alguma atividade, tem muita programação, tem planos, tem pessoas que vão reformar sua casa, tem pessoas que voltam a estudar ou para se aperfeiçoar na sua profissão ou para encontrar novos caminhos, né? Então, aquela ideia que nós tínhamos do idoso sentado na cadeira de balanço, esperando a novela, né, ou o filme da sessão da tarde, ele não existe mais, tá? Na maioria dos casos. Claro que existem pessoas que querem usufruir isso. A gente tem o direito de fazer qualquer coisa, tá? E quando a gente fala sobre esses novos comportamentos, não significa que todo mundo tenha que ser assim. Essa é uma população, Túlio, assim, os novos 60+, vamos chamar assim, população que tem lá seus 70, 75, 78 anos, eles viram coisas incríveis acontecer quando eram adolescentes. Na verdade, eles foram os grandes transformadores do comportamento da humanidade. No pós-guerra, porque a gente fala dos baby boomers, né? Os baby boomers são os nascidos após a Segunda Guerra Mundial. Mais importante que saber que eles nasceram depois da Segunda Guerra Mundial é a gente entender o que eles fizeram, o que aconteceu na adolescência deles, quando eles tinham lá seus 12, 13, 15, 20 anos de idade. Né? Elvis Presley fazia 3 filmes por ano, né? E começou a levar o rock and roll, né? Além do Chuck Berry, pelo planeta através do cinema. Né? A internet, naquela época, era o cinema. Era o cinema que trazia os novos comportamentos, as novas informações, a música, que depois ia para o rádio e que depois impactou na Jovem Guarda, impactou em vários comportamentos. Então, os nossos avós são os pais do rock and roll, né? E dessa atitude mais transformadora. Então, quando a gente fala em disrupção, na verdade, eles foram... Essa que foi a geração mais disruptiva, né? Eles quebraram padrões de comportamento, padrões de atitude, padrões de consumo, né? Padrões musicais e culturais.
O que a pandemia mudou para quem tem mais de 60 anos? Ela mudou a vida de todo mundo, a gente sabe. Mas é exatamente nesses extremos, os que gostam de ficar em casa e que acabaram ficando mais solitários, e os que viram aí na pandemia a necessidade de descobrir. Ah, tinha o WhatsApp ali, sabia mexer, mas vou além, vou comprar pela internet, vou fazer outras coisas. É, já dá para ter um panorama assim de mudanças que vão ficar?
Sim, Andressa, a gente, na verdade, a pandemia, ela acelerou muitos processos, principalmente a entrada dessa população de 60 a mais na internet, né? Por conta de ficarem mais em casa, mais reclusos, com medo da pandemia, o medo da pandemia fez eles perderem o medo da tecnologia, né? Parece uma rima, mas foi exatamente isso que aconteceu. Foram obrigados a fazer compras pela internet, mesmo que usando o WhatsApp da padaria da esquina, não só aplicativos, mas também começaram a utilizar mais aplicativos de compra e também aplicativos para relações sociais, para conversar, videoconferências, né? Só para ter uma ideia, a gente faz um mapeamento do comportamento da população 60 mais. Fizemos um corte no dia 17 de março de 2020 e agora a gente atualizou essa informação. A gente faz mensalmente aqui na Senior Lab, mas a gente atualizou no dia 17 de julho agora de 2021. O Facebook, só para ter uma ideia, ele teve um crescimento geral com todas as faixas etárias nesse período de quase um ano e meio, 7%. O target 60 a mais, as pessoas com 60 anos ou mais, com perfil ativo nessa rede social, tiveram um crescimento de 52%. Ou seja, procuraram novas formas de se relacionar e nessa procura começaram a experimentar e viram que era bom. E viram que ajudava a integrá-los na família, na sociedade, né? Ao ponto que uma recente pesquisa que nós fizemos, se chama Bússola 60 a mais, a gente fez um mapeamento através do Núcleo 60 a mais aqui em São Paulo, com a Senior Lab, Raízes e Ativem, dos aplicativos que esse target gostaria de utilizar mais, está empatado ali entre Instagram e TikTok, estão empatados, estão no topo da preferência de aplicativos que eu gostaria de saber mais a respeito, gostaria de utilizar melhor. Né? Ou seja, eles estão curiosos e querem experimentar as novas tecnologias e, principalmente, usando o exemplo do TikTok, querem se relacionar com as gerações mais jovens.
Ah, eu tenho 33 e eu não tenho TikTok, eu não sei nem... Como é que funciona esse negócio? Eu acabo de me preocupar, Túlio.
Tu vê que tu ainda tem tempo, até os 70, 75, ainda dá pra ter vontade de aprender.
Daqui a pouco tá meu pai ou minha mãe no TikTok e eu não tô, né?
Eu vou te mandar um tutorial depois, Andressa.
Tá bom, eu quero.
Martin, uma questão para quem se relaciona, quer dizer, quase todo mundo hoje, eu tô falando aqui de um ponto de vista mais comercial, aí pode ser o motorista do aplicativo... O empreendedor que tem um pequeno negócio, até as grandes redes, né? Enfim, grandes redes de varejo. Todo mundo hoje se relaciona profissionalmente com pessoas de mais de 60 anos. Qual é a dica, assim? Se tivesse que investir em uma coisa para melhorar o relacionamento com esse público que, repetindo o que tu já disseste, é cada vez mais numeroso, com saúde, com poder aquisitivo, né? e disposto a estar vivo, vivo no sentido mais amplo da palavra, a investir, a crescer, a estudar. Aliás, recebi aqui do Solimar Amaro, que é um assessor da reitoria da PUC, né, o link de um site da PUC, de um serviço que é a Universidade Aberta da Terceira Idade. Quer dizer, a PUC já abriu lá um departamento para educar pessoas com 60 a mais. Mas qual é, se tivesse que dar uma dica, Martin, qual seria para quem se relaciona com públicos grisalhos 60 a mais?
É, são várias dicas, né, Túlio? Só para ter uma ideia, eu sou um dos professores do curso de formação executiva em mercado da longevidade da Fundação Getúlio Vargas, e a minha matéria, ela tem 16 horas, só para tratar disso, de marketing 60 a mais. Mas eu vou aqui tentar dar um resumo.
Resume 16 horas em 30 segundos. Agora quero ver se é bom mesmo.
Nossa, é pitch de elevador, praticamente.
É assim,
tu usasse exemplo, né, na relação taxista, na relação de consumo. Eu vou utilizar um exemplo agora para as relações de varejo. Agora está chegando o Dia dos Pais. Muitos adultos, 50, 60 anos, têm seus pais de 75, de 80 anos e vão ir fazer compras, vão ir ao varejo. Então, a gente tem orientado, entre vários processos de capacitação do varejo, do atendimento do varejo, a sempre conquistar o olhar do consumidor sênior. O que acontece? A gente estava falando aqui sobre comportamentos disruptivos, internet, tecnologia, só que tem uma coisa inexorável do envelhecimento, que é o envelhecimento do corpo, o envelhecimento dos olhos, envelhecimento das articulações e também um pouco de o excesso de informação na cabeça dessas pessoas vai também dando um pouco de perda de velocidade cognitiva. Isso não significa incapacidade. Elas levam um pouquinho mais de tempo para tomar decisões. Por quê? Porque tem muita informação na cabeça, muitos exemplos, muitos cases, e essa também é uma vantagem do profissional mais sênior. Ele erra menos do que os profissionais mais jovens. Mas voltando para a relação de varejo, é importante a gente entender que a atenção dividida, que é a capacidade que nós temos de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nossos filhos conseguem fazer 12 coisas ao mesmo tempo, muitas vezes. Internet, WhatsApp, fazem tema, olham televisão, respondem para o amigo, respondem para a mãe, estão ali fazendo várias coisas. À medida que os anos passam, a gente envelhece, a nossa atenção vai ficando cada vez mais focada onde está o nosso olhar. Então, a dica que eu dou, que a gente, uma das muitas dicas que a gente dá para as relações de varejo com o consumidor, é ganhar o olhar do consumidor sênior para passar as informações mais importantes. Por exemplo, entrou na loja para comprar um televisor, ele fica olhando para o televisor, está imaginando aquele televisor na casa dele, né, consegue fazer essa imaginação. E o vendedor está ali passando informações, esse controle remoto é mais simplificado, ele já tem sistemas instalados, a gente entrega na sua casa em 24 horas, blá, passa várias informações enquanto a atenção dele está no equipamento. Tá? E é importante salientar, isso não é uma fragilidade, isso é normal. É normal do envelhecimento. Por isso que a gente criou, né, esse novo capítulo do marketing, que a gente chama de marketing 60 mais, que é para
ajustar. É uma fortaleza, né, Martin? Porque é uma compra mais pensada, mais racional, né? Não é compra por impulso, ele vai olhar, ele vai pensar. Isso é maturidade no consumo.
O consumidor sênior é o que menos compra por impulso. Ele normalmente entra na loja já sabendo o que ele quer, e ainda mais agora que ele já domina, né, as ferramentas da internet, ele já sabe quanto custa e possivelmente esteja mais bem informado que o próprio vendedor a respeito das características daquele produto. Então, ele não é... E isso serve agora uma dica para a área da comunicação. Ok, a gente precisa trabalhar as emoções nos nossos apelos comerciais. Só que esse é um cliente que decide por razão, mecanismos racionais. A gente tem que vender atributos para ele. Não só vender, esse carro vai fazer você sentir o vento no rosto, se sentir mais isso, mais aquilo. Não. A gente tem que explicar a característica, né, as principais características desse produto. Então, ele não é um consumidor emocional, ele não é um grande consumidor por impulso, ele é um consumidor racional. Então, atenção dividida, voltando, que é a capacidade essa que a gente tem, e ela vai ficando cada vez mais focada onde está o olhar. Então, ganhe o olhar do consumidor sênior para ganhar a atenção dele. Onde eu aprendi isso? Com os médicos. Os médicos, principalmente os geriatras, né? Quando a gente começou a Senior Lab há cerca de oito anos atrás, tinha pouquíssima informação e ainda a informação acadêmica está sendo construída, está sendo experimentada. A gente teve que buscar nos segmentos assistenciais, médico-assistenciais, informação sobre as questões naturais do envelhecimento e como isso impacta em atenção, em atitudes, em desafios para o design. As áreas de design de embalagem, elas têm grandes desafios, né? Tem embalagens que são praticamente inexpugnáveis, né, para uma mão de uma mulher de 75 anos de idade. E quem for em qualquer supermercado às 10 horas da manhã, entre 9h30 e 10 horas, 10h30, vai encontrar várias cabecinhas brancas lá dentro fazendo compra, né, escolhendo marcas, escolhendo produtos, né? E aí, aquela embalagem que não resolve minha vida ou que cria dificuldades para eu atingir meu objetivo, aquela marca vai ser deixada de lado. Então, essa é a mensagem que a gente tem trazido para os nossos clientes, né, e para o mercado, de botar o olhar adequado, trazer o olhar do aging in market, né? O aging market é a visão que a gente traz para marcas, produtos e serviços entenderem a necessidade desse público, as dificuldades deles, os desafios normais de envelhecimento e implantar, né, de forma natural nos seus produtos e serviços.
Tem alguns relatos muito legais aqui, Martin, de idosos e de filhos de idosos dizendo: ó, meu pai começou a usar o aplicativo do banco, que nunca tinha usado antes, começou a usar por causa da pandemia. Ah, para minha mãe demos uma bicicleta porque ela gosta de andar de bicicleta, deram de 70 anos, e aí ela consegue fazer algumas compras pelo bairro e colocar na bicicleta. Mensagem da Lúcia.
Incrível.
Eu queria te perguntar um pouquinho sobre o bem-estar, além do consumo. Os idosos que costumavam ir a bailes, por exemplo, ou os idosos que costumavam dar uma caminhadinha e diminuíram o ritmo nesses últimos tempos. Eu vejo, pelo menos na minha bolha, que mais idosos fazendo, se mexendo mais, né? Não tendo mais aquela ideia que a gente volta para o início da entrevista, que é a cadeirinha de balanço, esperando, ah não, já estou aqui esperando. Não, né? Começou a se mexer mais. E esses bailes, essas coisas todas, elas passaram para o modo virtual também durante a pandemia?
Ah, tem muitas atividades que eram feitas presencialmente, como você está aqui, o CERC, que é no Brasil inteiro, que é tradicional, foi a primeira grande instituição a criar, a dar atenção para o público sênior, com ginástica, com atividade, elas estão acontecendo de forma virtual. Então, as senhoras, os senhores ali afastam a cadeira, criam espaço na sala e estão fazendo seus exercícios orientados, né, e de forma muito divertida pela internet. Mas o que a gente tem percebido agora com a ampliação da vacinação, com o entendimento de que com a proteção adequada, os cuidados adequados, uma caminhada na rua, uma caminhada no parque não é mais tão ameaçador, a gente começa a ver essa população saindo cada vez mais de casa, porque eles precisam, né? O aumento da longevidade, ele é decorrência de vários fatores, isso no mundo tem. E aí está aqui o Instituto Moriguchi, que a Senior Lab, minha empresa, é parceira, que está estudando há 27 anos as boas causas do aumento da longevidade no Brasil, lá em Viranópolis, para confirmar essa informação. Atividade física é mais do que necessária, porque com as pessoas percebendo que elas estão vivendo mais que as suas tias, que as suas avós e que suas mães, elas estão tendo a consciência de que eu preciso manter meu corpo em movimento, né? Então, caminhar, exercícios, eu preciso salientar que eu não sou médico, tá? Eu estou repetindo aprendizados que eu tive com os médicos que são meus parceiros e que nos orientam aqui.
Então, é estudante então, de comportamento também, né? Então, é importante isso. É também o todo dessa situação, né? Sabe, Martim, que eu nunca tinha pensado isso, o que tu falaste há pouco sobre as embalagens. E os ouvintes estão falando exatamente isso aqui. Ouvinte dizendo, ó, comprei uma caixa de bombons. Uma aventura rasgar a embalagem para usar o produto. Luiz Carvalho. Outra ouvinte, a Lia, ela diz exatamente, vidros que possamos abrir em embalagens menores para pessoas sozinhas. Vê, né? É uma coisa tão simples que eu, aqui, aos meus 33 anos, não tinha pensado, mas que faz a diferença.
É, a gente... Isso é decorrência também do foco que tem se colocado, né? Em entender as dificuldades. Até a respeito das embalagens, né? Nós criamos, junto com o Instituto Moriguchi, com o IBETEC de Novo Hamburgo e com a clínica Dr. João Senger, um processo que chama certificação funcional, onde a gente coloca em teste de laboratório, dentro do laboratório de biomecânica do IBETEC de Novo Hamburgo, que é extraordinário, tem engenheiros muito capacitados, onde a gente está testando não só calçados, como é a origem do IBETEC, mas também embalagens, garrafa de água mineral, controle remoto, pote de shampoo. Existem alguns adoçantes que vêm com o lacre na tampinha ali, um lacre de... É um plástico termoencolhível, né? Não é esse o termo, mas ele encolhe para prender, que ele é muito difícil de abrir para uma pessoa de 40, 30 anos. Imagina para uma senhora, né, que precisa ficar longe do açúcar, né, para o controle de diabetes, tentando abrir aquele lacre duro. Então, tem um desafio muito grande para a indústria, para os designers de produto, para entender, afinal, que hoje 18% da população do Rio Grande do Sul tem 60 anos ou mais. Em Porto Alegre, 22% da população tem 60 anos ou mais. Ou seja, a gente não está mais falando em futuro, a gente está falando em presente. E a gente precisa trazer para as nossas relações de produto e de serviço esse entendimento, né? Para que as pessoas possam utilizar adequadamente, com segurança principalmente, produtos do dia a dia. Né? Você estava citando esses exemplos agora.
Para que tu ouça agora que está cheio de exemplo, viu? Latinha de ração para cachorro, horrível de abrir. Já perceberam, viu, como é difícil abrir um pacote de erva mate? Usam uma cola que é muito difícil. Outro ouvinte aqui dizendo que é arquiteto do varejo, achou muito interessante a entrevista. Tem a Rosane. O tamanho das letras nos textos das embalagens, desafio para qualquer ser humano, não apenas para os idosos. Outra ouvinte, a Vilma de Viamão. Tenho 62 anos, estou amando a entrevista. Tenho dificuldades de tirar o lacre das pequenas garrafinhas de iogurte que amo. E aí deixo de comprar. Viu só? Uma coisa tão simples no dia a dia, né?
Então, atenção, indústrias gaúchas, vamos prestar atenção nessas questões e vamos transformar isso num diferencial para, primeiro, atender adequadamente nossos clientes, nosso público. Segundo, para ganhar mercado. E essa que eu acho que é a grande oportunidade que a gente pode trazer e desafiar, né, as empresas para que, e possivelmente se a gente ficasse falando mais algumas horas, virão milhares de comentários e dificuldades, né, que a gente pode trazer.
Bom, muito obrigada por esse papo, pesquisador, especialista em comportamento, Martin Henkel. Bom dia, bom fim de semana para ti.
Bom fim de semana para todos. Abraço.